Embaixador Teta António, África em Evidência, organizações regionais africanas, portanto, aqui presentes. Pensando em organizações regionais e nesta Agenda 2063 de África, como é que vê o futuro, portanto, daqui a mais 50 anos em África? Portanto, vê estes blocos mais fortalecidos a agirem cada um na sua região, ou vê um bloco maior, portanto, a tomar o papel dessas organizações e a lidar diretamente com cada país?
Eu creio que esses blocos vão continuar a jogar um papel importante. Aliás, se tu olhas para a Agenda 2063, há um lugar específico reservado para o papel das comunidades económicas regionais. E as mesmas comunidades económicas regionais vão fazer participar na reunião do Comitê, o Comitê de Implementação da Agenda 2063. Portanto, eles têm um papel lá dentro desse comitê. Agora, pensar que vamos desmantelar os blocos, não. Pelo contrário, vamos reforçá-los para fazer com que evoluamos para uma integração sustentável.
Essa integração pode ser possível daqui a quanto tempo?
A integração é um processo evolutivo. Portanto, determinar quanto é que, quando é que isso vai continuar, eu penso que é preciso partir por atos. Exatamente o que faz o problema das diferentes escolas, não é? Da tal teoria dos Estados Unidos da África. Portanto, há duas escolas, uma delas que era já os Estados Unidos da África, a outra que diz que temos que começar por construir, portanto, as instituições antes de chegarmos lá. Eu creio que não seria prudente nós estarmos a definir até o ano X, portanto, vamos estar totalmente integrados. Olhamos para os outros blocos, levaram o tempo que levaram. Portanto, é este caminho que é preciso seguir. Mas que elas são importantes, são, porque, aliás, hoje aqui estamos a falar mais de questões de paz e segurança, mas a função primária das comunidades económicas regionais é exatamente para trabalhar sobre o desenvolvimento econômico.
Está certo. Desenvolvimento econômico agora ligado a conflitos, numa África agora marcada por conflitos. Como é que se pode gerir esta situação para um futuro de união e de progresso, como defende a Agenda 2063?
Desenvolvimento econômico, claro que há premissas para o tal desenvolvimento econômico. É só olhar a história da OEA ela própria, não é? A OEA, agora a União Africana. No início, nós privilegiamos a prevenção, não é? A prevenção de conflitos. Portanto, era mais mediação, baseando na nossa própria experiência das sociedades africanas. Mas depois tivemos que evoluir para a manutenção de paz. Porque pensávamos no início que a manutenção de paz é muito caro, precisa de muitos recursos que nós não tínhamos. Mas tendo em conta a experiência da Somália, em que o mundo abandonou a Somália praticamente, o Ruanda, em que o genocídio aconteceu, nós tivemos que rever a nossa forma de olhar para as coisas. Portanto, tínhamos que optar também pela questão de manutenção de paz. Portanto, esta é uma premissa, a paz, para evoluirmos para o desenvolvimento. Porque senão, em condições sem paz, tu não fazes desenvolvimento nenhum.
E para terminar, embaixador Teta António, representante da União Africana nas Nações Unidas, como é que olha para os próximos 50 anos em África? São conflitos latentes, alguns ativos. Está o papel da União Africana agora a complementar-se de alguma forma, portanto, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, esta união vai se estreitando. Como é que vê os conflitos, por exemplo, na Líbia, na República Centro-Africana, a questão da Guiné-Bissau, que está a sair da crise, e outras tantas, a serem resolvidos por África e pelos africanos?
Olha, nós dissemos que nunca fechamos as portas à cooperação, não é? Mas dissemos que nós temos que ter uma responsabilidade primária, entendendo que a responsabilidade primária do Conselho de Segurança em matéria de manutenção de paz não é uma responsabilidade exclusiva. Portanto, temos uma parte a jogar. Agora, como é que a África está? Eu penso que há muitas lições a tirar. Em relação à Líbia, começou pela Líbia, a principal lição é ouvir os africanos também, quando falam. Porque o que está a acontecer à Líbia, a União Africana, no plano que estabeleceu, trabalho com o Comitê de Chefe de Estado, estava a fazer, já tinha previsto tudo, estava tudo aí dito, as consequências para a região, as consequências para o país e o que está a acontecer, apesar de não haver responsabilização para aqueles que, portanto, criaram essa situação. Segundo, a República Centro-Africana também demonstrou a diferença das nossas doutrinas, que temos complementaridade entre a União Africana e as Nações Unidas. Por quê? Porque nós podemos desdobrar em situações de conflitos armados, com o que as Nações Unidas não podem fazer. As Nações Unidas desdobram quando há uma paz para manter. E onde não havia paz para manter, como a Somália, como a República Centro-Africana, quem é que havia de ir lá? Portanto, somos nós, e lá fomos. A Somália fomos à República Centro-Africana, que agora vai estar com uma missão das Nações Unidas, mas depois das crises condições no terreno serem criadas. Nós dissemos que é um trabalho de complementaridade, que é preciso entender, não no sentido de rivalidade entre as organizações. Porque muitas vezes quando falamos da União Africana e as Nações Unidas, é como se os países africanos não fossem membros das Nações Unidas. Somos parte das duas organizações, mas temos responsabilidade em cada uma delas.
Muito obrigado. Quer falar algo sobre o ébola?
Sobre o ébola, claro que, como eu disse no meu discurso, não se pode falar hoje da África sem pensar na crise da ébola, que é uma crise extremamente perigosa e difícil. Mas eu creio que o esforço de todos nós, os africanos e a comunidade internacional, vamos estancar essa doença. Mas é preciso ter em conta, neste momento, a gravidade da situação. A situação é grave e é preciso mobilizar os meios próprios.
Obrigado, embaixador.
Obrigado.